Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, estamos em mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você nos acompanhar também no Instagram, @italvius, também no nosso canal do Telegram, onde a gente publica vários conteúdos, tanto aqui da área de Equity Research, quanto da área de pesquisa econômica. Bom, hoje a gente repercute o comentado IPO do Nubank na Bolsa de Nova York. A ideia é entender um pouquinho o reflexo dessa transação para os outros neobanks já listados que a gente tem por aqui, falar um pouquinho sobre fechamento da curva de juros impactando, talvez positivamente, tanto neobanks quanto outras empresas de alto crescimento e falar um pouquinho sobre o setor e o nosso call para bancos. Então, participam desse bate-papo comigo o Pedro Leduc, que é analista de bancos no Research do Itaú BBA, e o Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco. Pedro, Fernando, tudo bem?
Olá, Marcelo, tudo bom?
Olá a todos. Marcelo, um prazer estar contigo.
Prazer é nosso. Bom, Pedro, acho que começando, a gente não tem como não destacar que o Nubank finalmente realizou seu IPO, tornou-se aí o banco com o maior valor de mercado da América Latina. Se por um lado os números impressionam, por outro lado a gente vê ainda uma cautela por parte de alguns investidores, por parte de muita gente que coloca aí valuation em xeque, números e tudo mais. Então eu queria entender como você avalia tanto o impacto dessa oferta, quanto o mood geral dos investidores para esse tipo de tese, quando a gente fala aí de fintechs e neobanks com alto potencial, mas com dificuldade de mostrar lucratividade no curto prazo. Como é que você tem visto isso?
Tá certo, obrigado, Marcelo. A gente tem observado uma queda no setor de fintechs em geral, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. Isso, claro, teve interferência ali, de certo modo, de como esse processo aí, de como o investidor avaliou também o preço de Nubank, assim como ele avalia todas as ações. O setorial tem sido menos favorecido, vamos dizer assim. E aí você me pergunta, como está o mood do investidor com os neobanks? Hoje, devido a esse ambiente de mais juros, o investidor se torna menos paciente para esperar alguém, um banco ou qualquer história de equities dar lucro. Aumenta-se a ansiedade desses bancos digitais começarem a monetizar. Então, esse é um movimento natural que está ocorrendo no mercado. E vem impactando ações do Inter, impactando ações do PAN. Agora, tem uma mudança importante de foco do investidor e das próprias empresas para 22. Acho que até então a gente está ficando claro que tem já bastante penetração de serviço bancário no Brasil. Cada brasileiro vai ter, na média, mais de 4 contas já, ou relacionamentos bancários. Então, o foco desses neobanks passa a ser muito mais em monetizar a base interna, pescar dentro do aquário, seja para produtos de crédito ou para melhor oferecer um seguro. Então, o marketing dele, que estava voltado para captar clientes de fora, começa a ser direcionado para a base interna. Então, esse acho que é um foco grande para 2022. E a gente vai ver quais dos bancos digitais têm um arcabouço, ferramentas para monetizar de diversas frentes. O Inter, a gente acha que é o mais avançado, tem mais serviços e mais produtos dentro de casa. Então, esse é um foco do investidor. Quem vai conseguir monetizar? Porque a entrada de cliente deve esfriar, tá? O ritmo que a gente tinha de entrada de clientes deve esfriar um pouquinho. E outro tema que o investidor está tentando digerir e precificar para os neobanks é o risco de crédito, que toca a todos. Ano que vem devemos ter uma normalização no risco de crédito do sistema, né? A inadimplência deve voltar a subir com menos transferências sociais, menos acúmulo de poupança. E muitos bancos digitais que usaram do cartão de crédito como ferramenta para trazer muitos clientes novos, acabaram trazendo também, com grandes números, uma base de clientes talvez não tão rentável de cara, talvez tenha muito mais risco de crédito. E o cartão de crédito foi um instrumento grande. Então, alguns modelos, por exemplo, o Nubank tem mais relevância em cartão de crédito. O Inter é bem menos a penetração de cartão de crédito. Ele tem já mais serviços que mantém ou que deixam o cliente dele lá dentro. Mas a gente também deve ver o risco de crédito sendo um tema cada vez maior para os neobanks, pouco mais para uns mais expostos a cartão de crédito, tipo o Nubank, um pouco menos para os mais diversificados, como PAN e Inter. Tá? Então, assim está o mood, você vê as ações estão um pouco caídas. É um modelo ganhador, banco digital, né? A gente vai ter talvez uma depuração dos ganhadores agora nesse 2022, vai ser mais difícil com inadimplência, com Selic mais alta. Mas depois a gente fala aí dos ganhadores, os nossos preferidos, mais para frente. Mas esse seria o meu panorama aqui.
Legal. Bom, Fernando, falando um pouco sobre juros, a gente historicamente, enfim, ouvi dizer que aumento de taxa de juros costuma ajudar o setor bancário na Bolsa. Por outro lado, a gente está falando aqui com mais ênfase em neobanks, que são empresas de crescimento, então uma taxa de juros mais alta costuma ser pior para essas companhias. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? Eu queria te perguntar que perspectiva você vê para juros ao longo do ano que vem, se a gente deve ter um patamar de dois dígitos de uma forma mais perene ou se isso vai ser transitório, qual que é a tua avaliação?
Tá ótimo, Marcelo. Eu acho que o tema de juros de dois dígitos agora já está no radar de todo mundo, né? De fato, a gente teve no início desse mês de dezembro o Copom decidindo elevar a taxa Selic em mais 1,5, né? 1,5 ponto percentual. Selic foi para 9,25, já se aproximando dos dois dígitos. E o Comitê de Política Monetária também sinalizou na ocasião que deve fazer alta de magnitude igual na próxima reunião, que vai ocorrer em fevereiro de 2022. Né? Então, logo no início do próximo ano, a gente já deve ter a taxa Selic em dois dígitos. Agora, um ponto importante que foi destacado no comunicado da reunião e depois foi desenvolvido ainda mais na ata da reunião que foi divulgada na semana passada, é o seguinte, o Copom mencionou que vai perseverar na estratégia de aperto monetário até que haja uma consolidação tanto do processo de desinflação quanto da ancoragem das expectativas de inflação em torno da meta. Então, acho que isso sugere, Marcelo, que a taxa de juros básica vai ficar em patamar contracionista por um período longo. Né? A gente teve no passado o chamado low for long, né? Inclusive em economias desenvolvidas, os juros ficou baixo durante um tempo prolongado. Agora aqui no Brasil a gente está com uma mensagem de high for long, né? O Banco Central passando uma mensagem de perseverança, de manter os juros altos durante um período longo. Isso limita expectativas que haviam por parte de algumas pessoas de que poderia haver cortes de juros já no final de 2022, tá? Então a gente acha que limita essa possibilidade. Como é que é o nosso cenário, Marcelo? A gente vê uma alta também de 150 pontos base, né, em fevereiro e mais uma de 100 em março. Com isso, o ciclo de alta de juros seria encerrado, com a Selic chegando a 11,75%. A gente acha, e na realidade já achava, mesmo antes das comunicações recentes do Copom, que esse nível de Selic, né, de quase 12% se manteria até o final de 2022, pelo menos. Tá? Então, o nosso cenário parece bem calibrado para essa comunicação de perseverança do Banco Central. Agora, você mencionou neobanks, mencionou o setor bancário como um todo, e eu acho que aqui entra uma discussão também de curva de juros, né? E aqui eu acho que vale destacar alguns pontos. Tá? Primeiro, é que a gente tem uma perspectiva de contração do PIB em 2022, né? A gente está projetando uma queda do PIB de 0,5%, isso naturalmente gera uma curva de juros menos inclinada do que seria se a gente não tivesse esse cenário mais contracionista, especialmente com altas de juros para território já bastante contracionista como a gente está indo. Além disso, a curva tem sido impactada pelas discussões fiscais. De fato, a falta de um arcabouço fiscal bem definido tende a aumentar prêmios de risco, trazer volatilidade para os ativos brasileiros, em particular prêmios na curva de juros. Acho que houve um ápice dessas dúvidas quanto ao futuro desse arcabouço, né? E agora a gente está passando por um momento em que há certa contenção das dúvidas, na verdade, com o avanço da aprovação da PEC dos precatórios, que apesar de todos os questionamentos que gerou, de certa maneira essa aprovação diminui a incerteza por trazer uma definição sobre algumas das dúvidas que existiam. Então, acho que todos esses fatores têm influenciado e gerado movimentos na curva de juros, Marcelo, e acho que de certa maneira, isso tudo acaba impactando o setor bancário, não só o tema dos juros em si, mas esses outros elementos também.
Legal. Acho que eu queria ouvir a opinião do Pedro também em relação à curva de juros e neobanks, e queria acrescentar um outro ponto, que é a comparação do ambiente para esse tipo de companhias aqui em Nova York, né? A gente viu o Nubank listando lá fora, até muito pouco tempo atrás era quase que mandatório empresas ligadas à tecnologia listarem lá fora. Isso mudou um pouco num passado recente, mas o Nubank fez esse movimento. Então eu queria te ouvir, Pedro, primeiro sobre juros e segundo sobre essa comparação do mercado acionário brasileiro e americano quando a gente considera aí neobanks.
Legal. Então, começando com juros, né? Existe esse pensamento que juros maior tende a ser bom para bancos. Eu tendo a dizer que nem sempre. No atual momento, não é o caso. Os juros indo para esse campo mais contracionista, como o Fernando disse, de uma maneira muito veloz, tem causado alguns efeitos negativos na vida, no dia a dia de um banco. Primeiro, está esfriando a demanda por crédito. A parcela fica muito mais cara, seja para uma empresa, seja para um indivíduo. Depois, a economia está esfriando. E com a economia esfriando, deveríamos ter uma inadimplência pior do que antes imaginávamos, né? Com menos geração de emprego, com menos faturamento das empresas, a inadimplência machuca o lucro dos bancos. Então, teremos menos demanda por crédito, né? Um pouco mais de NPL. E aí, o spread bancário, que historicamente tende a andar junto com a Selic, às vezes ele tarda, né? A gente observou isso em alguns ciclos de alta no passado, principalmente quando o ciclo é muito rápido e acompanhado de uma economia fraca. Então, nesse caso, que é o que está ocorrendo agora, a alta de juros impacta o custo de captação dos bancos, é o que ele remunera um CDB bancário, por exemplo, muito mais rápido, né? Ele onera mais o custo de captação do banco, mais rápido do que o banco consegue originar um novo empréstimo e repassar isso na ponta. Então, o spread bancário tem sido um vento contra a rentabilidade dos bancos nesse ciclo de alta de juros. É esperado que melhorem ao longo de 2022, a gente já tem visto dados nessa direção, os bancos já estão se mexendo, né, repassando esse maior custo de funding e, claro, se ajustando também para o maior risco de inadimplência que está por vir. Então, esse é na parte de juros. Aí, já no que toca Nubank ou listar lá fora, né, comparação com pares, como eles reagiram aqui no Brasil também, tá? Eu vou começar dizendo que sim, antigamente era talvez mandatório, como você falou, se fôssemos empresas de tecnologia, fintech, listar lá fora, né? Isso poderia trazer benefícios de custo de capital, maior base de investidores, maior liquidez, deixar a história um pouco mais separada do ambiente Brasil específico, né? Que acaba sendo impactado aí mais pela bolsa. Isso segue verdade, boa parte. Agora, o comportamento das ações brasileiras de tecnologia e fintech nos Estados Unidos esse ano não foi melhor do que o comportamento das ações aqui no Brasil. Esse ano, acho que o investidor estrangeiro não teve tanta piedade, né, com as empresas brasileiras listadas lá fora. Então, acho que deixa de ser um benefício tão gritante em termos de valuation, tá, Marcelo? As empresas brasileiras listadas lá fora já não estão com um valuation tão mais alto do que as listadas aqui. Como o valuation ou IPO do Nubank trouxe a discussão para os nomes listados aqui na bolsa, especificamente Inter, que acho que é o par mais comparável, né? Inter com seus 14, hoje bateu 16 milhões de clientes, o Nubank aí superando 40. O Inter hoje negocia num múltiplo, que é o que a gente fala nesse mundo onde as empresas ainda não têm muito lucro, que a gente tenta medir, ou que é mais medido, usualmente, é o preço da ação, né, valor da empresa, dividido pelo número de clientes. Essencialmente, isso é para refletir quanto você deve monetizar, né, ter lucro em cima daquele cliente. Então, o Nubank veio à bolsa com quase US$ 1.000 por cliente, um pouco acima de quase R$ 5.500, que foi um pouco abaixo de US$ 1.000. O Inter, no Brasil, negocia hoje na casa de R$ 2.500 por cliente. Então, menos que a metade do Nubank. Isso é justo? Deveria o Inter subir ou o Nubank cair? Essa é uma discussão que agora vai ocorrer. De imediato, não teve um impacto de fechar esse gap de valuation. Nós aqui já escrevemos no passado que o Inter tem um cliente que deveria até valer mais. É um cliente de maior renda. O Inter tem uma plataforma mais diversificada, tanto nas rendas de crédito como nas rendas de serviço por cliente do que o Nubank. Então, deveria valer mais por cliente. Mas essa convergência, eu acho que vai demorar um pouquinho. Então, você falou, como impacta as empresas brasileiras, o IPO do Nubank? Deveria ajudar, deveria subir o valor das ações aqui. Mas eu acho que hoje o investidor ainda é distinto. É uma base que não comunga tanto. Não é o mesmo investidor que está em Nubank que está hoje em Inter ou em PAN, muito menos. é uma base ainda diferente de investidores. Aos poucos, acho que vai migrando, tá? Mas é um processo mais lento.
Legal. Bom, Fernando, acho que outro ponto da agenda macroeconômica que eu queria falar é a inflação, né? A gente sabe que talvez seja até um dos fatores mais importantes quando a gente pensa em trajetória de juros. Como é que você está vendo perspectivas para a inflação no ano que vem, até aproveitando que finalzinho da semana passada a gente acabou de ter o relatório do Banco Central publicado também, então o que a gente pode avaliar disso tudo?
Tá certo, Marcelo, eu acho que de fato a razão para estar subindo juros é o fato do termômetro, né, que a inflação está mostrando essa necessidade. Então, certamente o Banco Central vai estar olhando para a inflação, vai estar olhando também para as expectativas com relação à inflação futura, para definir a trajetória de juros. Tá? Eu acho que você mencionou o relatório trimestral de inflação na semana passada, acho que as projeções que vieram lá foram em linha com esse cenário de juros que a gente tem e com a mensagem de perseverança do Copom, né? A mesma mensagem que tinha aparecido já na ata e no comunicado também foi mantida, obviamente. Sobre o nosso cenário de inflação, a gente vê o IPCA fechando esse ano de 2021 próximo a 10%, faltando apenas aí o mês de dezembro para definir a inflação do ano. Para 2022, a gente vê a inflação do IPCA terminando em 5%, portanto, ali no limite da banda de tolerância do Banco Central. Ao longo do primeiro trimestre de 2022, a inflação deve se manter em patamar pressionado, a nosso ver, né, impactada principalmente pelos reajustes típicos desse período, tá? Como, por exemplo, alta de ônibus urbano, mensalidades escolares, né? Isso deve manter a inflação pressionada no primeiro trimestre. Ao longo do ano, a inflação deve cair pela metade, a gente está projetando 5% para o final de 2022, e ela já vai estar sendo impactada pelas altas de juros que estão ocorrendo agora, e também vai ser influenciada por fatores baixistas outros, né? Como, por exemplo, preços de commodities e a normalização dos estoques, que deve ocorrer gradualmente. Riscos altistas, eles ainda existem, né? Especialmente aqueles ligados à incerteza eleitoral, que acabam impactando aí o comportamento da taxa de juros. Eu acho que cabe destacar aqui de novo, né, para concluir, que a ancoragem das expectativas de inflação, além da trajetória da inflação em si, vão ser fundamentais para o Banco Central definir a trajetória de juros ao longo do tempo. E isso é algo que eles mesmos estão destacando nas comunicações recentes. Né? Em particular, as expectativas de inflação em horizontes mais longos, né, deveriam convergir para a meta. E acho que só isso traria um conforto aí para o Banco Central, Marcelo.
Legal. Bom, para fechar, Pedro, acho que seria legal a gente passar um pouco aí sobre suas preferências no setor de bancos, né? Acho que nesse momento final a gente não precisa se restringir aos neobanks. Acho que pode citar top picks aí que você tenha para todo o universo de cobertura de bancos.
Legal, beleza. Então, hoje temos três nomes preferidos. Três nomes, eles englobam os três cenários, as três temáticas que a gente vê desenvolvendo para 2022. Então, Banco do Brasil é o nosso favorito entre os bancos tradicionais. Ele traz um valuation muito descontado e, ao mesmo tempo, todo o benefício em termos de resiliência de lucro que um banco pode trazer em 2022. A carteira do Banco do Brasil deveria ser mais defensiva entre os bancos, o custo de captação também subir mais lentamente que os demais. Então, a gente enxerga com bons olhos aí quase 10% de crescimento de lucro Banco do Brasil em 2022. Então, bancões, em geral, é um lugar que está descontado em termos de múltiplo, só que deveremos ter alguns trimestres mais desafiadores pela frente por enquanto, né? Quando a inadimplência vai se normalizando, vai subindo, e isso deve atrapalhar um pouquinho os lucros. Então, a gente prefere estar em Banco do Brasil, que é o nome mais seguro e mais descontado ao mesmo tempo. Agora, para um nome de mais crescimento, de macro, né? Um dia de beta Brasil, talvez quando a inflação começar a ceder ou tivermos algum outro alívio, aí BTG Pactual é o nosso nome aqui para compor esse lado do temático. BTG hoje implica 13, 14 vezes o seu lucro, né? O preço da empresa estava 20 vezes lucro antes da correção que tivemos. O trigger para ela voltar a subir aos poucos, na nossa visão, são surpresas positivas dos resultados por vir. A turma, o mercado, acho que tende a atribuir mais volatilidade de resultados ao BTG do que o novo BTG, depois de ter mais crédito, mais asset, mais wealth, vai trazer para a gente em 22. Então, talvez seja uma mudança importante na percepção de risco, de volatilidade do BTG, esse 2022, e é hoje a ação apresenta essa oportunidade. E, por fim, um nome de bem mais crescimento, esse no dia que a inflação baixar mesmo, tá? O dia que o outlook econômico já estiver talvez melhorando, e a gente precisa ter um nome desses na carteira. Reconhecemos que o curto prazo, né, o investidor vai ter que digerir o banco digital crescendo um pouco menos cliente, tentando monetizar mais a base, tendo alguma inadimplência em cartão de crédito, mas o pessoal que navegar bem isso vai sair mais forte do outro lado. E aí a gente usa Inter como esse cavalo, tá? Então, dias de também mais beta e um vencedor dentre os bancos digitais de longo prazo. Banco do Brasil, BTG e Inter aqui os favoritos.
Muito bom. Bom, acho que cobrimos a pauta aqui, deixamos uma recomendação interessante. Então, novamente, gostaria de agradecer as participações tanto do Pedro quanto do Fernando nesse episódio.
Foi um prazer, Marcelo.
Muito obrigado, até a próxima.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.